Parashá dessa semana, Parashá Kitissá. Uma Parashá muito rica. Temos vários assuntos interessantes. Queria aproveitar e dedicar o Shiur em memória de
Yitzhak Ben Yosef,
que tinha a elevação na sua alma, se Deus quiser. A gente só possa comemorar alegrias. Próximo Umbris, não? O Zaide gostou. Você torce, mas ele tem que ser retorcer.
Você não pediu para ele fazer uma primeira vez, não. Você não deu as ordens antes.
Então, o que que diz? A Parashá começa com um tema...
Não.
A Parashá começa com o tema do meio shekel, onde cada um deveria dar uma doação para o Beit HaMikdash, na época do Mishkan, e era um meio de fazer o censo do povo de Israel, contar o povo de Israel. Aqui temos dois assuntos interessantes. Primeiro, por que moeda de meio shekel? E por que o censo era justamente através de meia moeda? Primeiro, dizem nossos sábios, Deus estabeleceu para contar o povo de Israel era através do meio shekel. Quantas meio shekel temos são quantas pessoas participaram. Inclusive, a regra diz, o mais rico não pode dar mais e o pobre não pode dar menos. Um valor nivelado. Na prática temos diversos tipos de oferendas. Tem a oferenda que cada um dá o que pode. Nós já estudamos algumas semanas, duas semanas atrás, quem pode dar mais, quem pode dar ouro, quem pode dar prata, dar cobre, etc. Nós já estudamos sobre isso. Mas aqui é um tipo de oferenda onde não é que nivelamos por baixo, senão que também tem um intuito de fazer o censo do povo de Israel. Então não pode, se alguém vai dar mais e outro vai dar menos, eu não tenho como fazer a contagem. Uma outra questão, dizem nossos sábios, se você vai um dar a mais e outro vai dar a menos, um pode se sentir mais. E saber que somos todos iguais. Não existe alguém mais. Ninguém vale mais do que ninguém. Isso é um problema muito sério hoje em dia na nossa sociedade.
Adeus,
nossa... Como?
Adeus.
Estamos falando perante a Torá. O Shiur é de Torá.
Então, ninguém vale mais para Deus.
E você está entrando num tema, ninguém vale mais para Deus. Um tema interessante. O que significa valer mais para Deus? A Guimarães traz um episódio interessante. Vou fazer um parêntese porque a pergunta, gostei dela. E tem um conceito, a Guimarães traz um conceito interessante, tem uma discussão entre Rabi Eliezer, que era Rabi Eliezer menor que nós, e Rabi Akiva. O tratado de Taanit diz que tinha época que, como chama, quando não tem chuva, tem uma seca muito grande na terra de Israel, e Rabi Eliezer, ele fez uma tefilá especial, toda a Midá, mais seis brajota mais especial, rezou, e nada de chuvas. Veio Rabi Akiva, falou dois versículos, certo? Que era um famoso, Avinu Malkeinu. Mas dois, Avinu Malkeinu na Melech Elahata, certo? E outro, faz por você, e começou a cair uma chuva, um temporal muito forte. E a Gemara pergunta, por que Rabi Akiva foi atendido e Rabi Eliezer não foi atendido? Então, será que um vale mais do que o outro? Que você perguntou agora, por isso que entrei. E conclui que não é que um vale mais do que o outro, que simplesmente certas características, por assim dizer, tem... Não sei se a palavra seria um valor maior, porque não seria valer mais, mas são mais queridos para Deus. E qual a característica da Rabi Akiva? A Gemara diz, Ma'avir al-Midotav. Rabi Akiva era uma pessoa que ele relevava. Ele não se ofendia, etc. Não era uma pessoa, sabe, rigorosa. Não seu orgulho. E Rabi Eliezer era mais sério, vamos dizer assim. Então, por esta razão que Rabi Akiva foi atendido mais rapidamente, com mais facilidade, prontamente, etc. Então, você pode ter eventualmente mais méritos, mas não que vale mais. Talvez de alguma maneira colocar, a gente também não sabe qual mitzvah vale mais do que qual. Na Torá não temos valor para mitzvot, pesos e medidas. Alguém pode cuidar Shabbat, mas ser um grande mentiroso. E na Torá proíbe mentir. Então, a mesma Torá que me obriga a cuidar do Shabbat, a mesma Torá que me proíbe mentir. E a mesma Torá que me proíbe cobrar juros. E assim por diante, vamos encontrar. Então, e não sabemos qual mitzvah vale mais. Eventualmente, sabemos das transgressões de algumas mitzvot, talvez as consequências, os castigos que tem. E podemos talvez concluir, mas não é via de regra.
Isso nós. Mas Hashem sabe que
espiritualmente
está mais elevado.
Eu vou te dizer mais. Hashem não é questão de espiritualmente mais elevado. Hashem sabe julgar a espiritualidade da pessoa tão bem e tão profundamente que ele não avalia necessariamente os atos. Ele avalia também as intenções. Coisa que nós não vemos. Ele avalia os sentimentos. Como está escrito, Bohen klayot balev imovdo karaui. Deus observa os rins e o coração para ver se você está servindo a Deus direito. Por que rins e coração? Um que bombeia o sangue, mas outro que produz, que filtra o sangue. Na prática, justamente, você tem que saber como vem de dentro. Toda aquela energia, toda aquela vitalidade, como vem. Porque você pode estar fazendo um ato eventualmente nobre, mas por interesse. Não necessariamente você faz, como a gente diz, Lechem Shamayim. Ok? Vamos voltar ao nosso conceito, da nossa praxá. Então, cada um vale um igual ao outro. Não existe um mais, não existe um menos. Porque temos funções diferentes. Por exemplo, Cohen, Levi e Israel. Não significa que Cohen vale mais do que Levi ou do que Israel. Não, não vale mais do que o outro. O Cohen tem uma prioridade. Pelo status de Cohen, ele sobe primeiro na Torá. Por quê? Porque pelo status de Cohen, também ele que nos abençoa. Pelo status de Cohen, não pode ir no cemitério. Mas isso não significa que ele vale mais. Na hora de contar minyan, cada um conta um. Não vale um mais do que o outro. Ninguém conta dobrado, ninguém conta pela metade. Um conceito aqui que talvez valha a pena trazer, não existe meio judeu. O Eiudi ou não Eiudi. Como não existe, entre aspas, um Eiudi de meia categoria, ou segunda categoria, sei lá. Somos todos Eiudim por igual. E desde Moshe Rabbeinu até o Shleperowski, somos todos iguais. Nós vamos ver outro tema na nossa paraxá, quando chega a construção do tabernáculo, quem constrói? Logo em seguida está trazido quem?
Bezalel.
Bezalel quem era?
Filho de Miriam, neto.
De Miriam. Benuri Benhur. E Hur era o marido de Miriam. Era neto de Miriam, já. Vamos dizer, da realeza. Era sobrinho neto de Moshe e de Arão. Mas ele estava construindo com quem? O Beoliab le Menachisamach le Mate Dan. Quem estava junto com ele construindo? A Torá diz, da tribo de Dan. Quem é a tribo de Dan? O Shleperowski, aquele que ia no último. A última tribo. Como está escrito, Measeb le Chol HaMachanot, o último. Quando ia no deserto, o que ia atrás de tudo.
Levaram uma estátua de Avodah Zarah no deserto.
Isso é outra história, temos aqui o bezerro de ouro também na paraxá. Mas quero que entenda, para fazer o tabernáculo, quem fez? Entre aspas, desculpa, os dois extremos. Não existe um. Isso é uma coisa errada. Não existe um Yudim melhor ou maior. Ou é ou não é. Ele pode ser mais cumpridor, pode ser mais devotado, pode ser mais praticante. Procura a palavra que quiser. Mas não vale um mais do que o outro. Todo Israel, diz a Mishnah, Yeshlem Chelek Laolam Hava. Todo Israel tem um quinhão no mundo vindo. Todo! Então, é simples. Não vamos entrar no mérito da questão. Akibará lá, diz, na cerca de Sanedrin, capítulo 11, lá quando traz o assunto, diz lá que tem algumas exceções. Aquele que não acredita no Laolam Hava, tu não acredita, então não merece. Ah, na hora que aparece, você quer comer? Que eu sofri? Não, não tem. Mas esse é um tema totalmente separado. O que queremos, o que quero trazer aqui? O valor de cada um e um. E cada um tem seu espaço. Um parêntese interessante, amém. Parêntese interessante. Uma oportunidade, o Rebbe explicou sobre aniversário, o conceito de aniversário. A gente diz que cada um é importante. Então, o Rebbe explicou o que significa o aniversário de uma pessoa. O que você comemora no aniversário?
Tempo de vida. Mais um ano de vida.
O que significa a data de nascimento? O que significa a data de nascimento?
Uma data importante.
Não para você.
Para a pessoa?
Não.
Não?
Para o mundo.
Para
o mundo. Por quê? Foi o dia no qual Deus decidiu que o mundo não poderia continuar sem tua Neshama aqui embaixo. Ele mandou tua Neshama aqui embaixo. Um objetivo, uma finalidade, o que que você faz da tua vida, depois você... Mas Deus, em algum momento, ele determinou. Você tem... Você, tua Neshama precisa descer aqui. Tua Neshama, vamos dizer, está num depósito de Neshamot lá em cima. Quando digo lá em cima, é sentido figurado, numa outra dimensão, vamos dizer assim, no mundo espiritual. E Deus decide que vem a este mundo físico e material e essa Neshama vai nascer. Ou seja, na prática, por alguma razão, ele determinou que tua Neshama precisava vir ao mundo. É um conceito muito profundo. Muda toda a perspectiva do que significa um aniversário. Já.
É profundo.
Como?
Profundo, agora se não é.
Porque na verdade você está comemorando que tua Neshama veio ao mundo. O que significa você nascer? Você tem uma Neshama. E essa Neshama desceu ao mundo. Então tem todo um sentido aqui. E por que que desceu? Por que que Deus fez dela descer? Porque o mundo precisa. E não necessariamente de imediato, porque de imediato é um bebezinho que. E como a gente diz, um rosto de joelho que ninguém consegue saber se parece com a mãe, com o pai, etc. Mas, em algum momento.
Quando volta muito cedo, é porque já fez o que precisava fazer aqui?
Eventualmente. Eventualmente, sim. A gente acredita que talvez já fez o que tinha que fazer, já cumpriu com a missão.
Quer dizer, uma criança?
É. Explicar para o pai.
Eu vou te dizer uma coisa: para ninguém que perde um ente querido tem consolo. O único consolo qual é? Isso não tem muito a ver com o nosso assunto, mas qual é o consolo que a gente dá para uma pessoa que perde um ente querido?
Que vai para um lugar melhor.
Amakom yenachem etchem. Que Deus vos console. O que significa que Deus vos console? É o único que pode consolar. A perda, o vazio que ficou, nada ninguém consegue preencher. Nada. Se quem perdeu um ente querido aqui, seja avô, que não seja mesmo, sabe o que significa a perda. E é um vazio irreparável e impreenchível. O único que pode consolar é Deus. Por quê? Porque pode mandar de volta quando o Mashiach chegar. A única coisa. Você gostaria de ter tua mãe do lado, teu pai do lado, aqueles que não estão com você? É simples. Quem pode reverter isso? Hashem. Por que a Hebra Kadish é um bom negócio?
Porque sempre.
Porque Mashiach chega e acabou. Não é por prazo indeterminado.
Precisa chegar logo.
Mas. Amém, que chegue logo. Voltando ao nosso assunto, então. Cada um que vem tem um valor especial, mas todos temos o mesmo valor. A função, a missão pode ser diferente. Mas como valor, somos todos membros do mesmo povo. A ponto que na Alahá, um parênteses interessante, está trazido que os primeiros 10 que chegam no Minyan têm uma recompensa especial porque eles fizeram o Minyan. Agora, quem tem mais recompensa dos 10? Todos. Porque sem nenhum deles não teria o 10.
Já.
Mas se eu não estaria lá, o 10 não seria 10. Nos primeiros 10, só o conjunto. O Minyan, o quórum, se formou na hora que tivemos 10. E cada um deles é o décimo. O resto já é agregado. Já é acréscimo. Essa é a diferença. Voltando ao assunto. Então, Moshe recebe esta mitzvah e transmite ao povo de Israel do meio shekel. É uma das mitzvot que Moshe não consegue entender. Por que não consegue entender? De onde sabemos?
Você fala que não tem meio judeu, por que tem meio shekel?
Vou te responder daqui a pouquinho. A pergunta é boa. Eu falei que ia falar disso, mas eu queria entrar num conceito antes. Me lembra daqui a pouquinho. Por que, de onde sabemos que Moshe não conseguiu entender? Porque Deus fala para Moshe, no versículo 13, aqui que seria o terceiro versículo da Parashá, Zeitnu, isto darão. Explica-nos o seu notar, o que significa a expressão isto? O que significa isto? Isto significa que você está apontando para o objeto. É isto, não é aquilo. Aquilo é vago. Isto é presencial, certo? Quando eu digo isto, Deus fala para Moshe, isto darão, zeitnu, isto significa que Deus está mostrando para Moshe o quê? O meio shekel. O Midrash diz, e Rashi traz, que naquela hora Deus mostrou para Moshe uma moeda de meio shekel de fogo.
Como?
De fogo. Como que seria uma moeda de meio shekel? Por quê? Moshe não conseguia entender. Tem algumas coisas que Moshe não conseguiu entender e Deus teve que mostrar. Uma, vamos ver nas leis de Kashrut, quando os insetos rastejantes, a menorá, vezema se a menorá, certo? E também, quando Deus mostrou para Moshe o molad. Molad é a lua nova. O que é a lua nova? Aquilo que a gente vê nos calendários, às vezes, como um circulinho. Na verdade, é o primeiro fio de lua, quando ela começa a nascer. A lua está cheia, ela vai se ocultando, some totalmente, e a lua nova não é quando ela some, é quando ela começa a nascer, mas é o primeiro fiozinho. Certo? Isto, Moshe não entendeu, então, a Chodesh Azé, isto Deus também está apontando. São coisas assim, diz a Gemara, que Deus está apontando e mostrando para Moshe. Por que que Moshe não entendeu? Ele não entendeu como uma meia moeda pode ser uma expiação para a pessoa. Como pode ser que uma moeda, algum material, pode expiar por algo espiritual? E aqui entram dois conceitos. Entender por que que meio, certo? Não inteiro. E segundo, o efeito que isso traz. Na prática, primeiro Deus está mostrando que você... O homem nunca pode se ver, isso traz os nossos sábios, como um inteiro. Nunca. Você é, nunca está completo. Casado. Nunca está pleno. Não, mesmo depois de casado, tem um outro conceito. De metade, metade. Você sempre está, tem que crescer, tem que evoluir, tem que fazer mais mitzvot, tem que fazer mais coisas, tem mais, como chama?
Ambição.
Objetivos a realizar. A pessoa tem que ser proativo, tem que agir, tem que fazer coisas. Não tem que esperar que as coisas aconteçam, tem que fazer as coisas acontecer. Eu vou montar mais um shiur, vou fazer mais uma tefilá, vou fazer mais alguma obra, mais alguma atitude. Então, isso que a pessoa tem que ter. Então, primeiro, nunca pode se ver como que ele está completo, está um inteiro. Um outro conceito, que ele é metade, por quê? A outra metade dele é a sua neshama, sua alma. Certo? Eu sou aqui, mas eu não vejo. Tem uma parte de mim que não está aqui, investida no meu corpo. Que é aquilo que me conecta com Deus, a parte da neshama. Se queremos falar, podemos dizer que marido e mulher são metade e metade. E segundo, que o homem com o próximo. Quando Deus cria o mundo, antes de criar a mulher, primeiro cria o homem... Deus diz, Loto veiot Adam levado. Não é bom que o homem esteja só. O judaísmo vai contra o conceito da pessoa ser eremita, isolado do mundo, se afastar. Às vezes você pode necessitar ter um tempo para você, sabe, para se energizar, para relaxar, para pensar, refletir. Mas o ser humano não é para andar sozinho. Não é para estar só. Por quê? Porque ele não passa de uma metade. E se nós vamos ver como escrevemos justamente o nome de Deus, uma das explicações, dois Yudim, certo? Dois Yudim, o nome de Deus. Que são dois Yudim, dois Yidim. Dois Yidim formam o nome de Deus. Um Yid junto não forma nada. Certo? E são dois pontinhos juntos, e um dois Yudim formam o nome de Deus. Tem, se diz que na forma de expressão que se esses dois pontinhos você coloca, tem que estar um do lado do outro, para falar o nome de Deus. Porque quando você coloca um em cima do outro, no hebraico, o que que é? Só passou, final da sentença. Aqui acabou. Se um está por cima do outro, não serve. Tem que saber não. Que tem que estar um do lado do outro. E um parceiro do outro, acompanhando o outro. Se está um do lado do outro, um pode apoiar o outro, olhar pelo outro, etc. Quando você se juntam duas pessoas também, dois Yetzirah contra um Yetzirah. E o conceito que você não conseguia entender é a expiação. O que significa? Como que eu vou dar algo material vai expiar por algo espiritual? Então não é simplesmente o material. Diz, não sabe, por isso que Deus mostrou uma moeda de fogo, para mostrar o quê? Que tem que ser com fervor, com devoção. Você pode estar fazendo um ato material, como portfilim, que é um objeto de couro, com pergaminho adentro, etc., mas está se conectando com Deus. Porque o que interessa é tua conexão, teu ato, tua intenção, teu intuito. E isso que faz muita diferença. Então, se você faz com devida intenção, isso pode ser, inclusive, expiação. Fora isso, explica na Kabbalah que, em Hassidut, que a pessoa, quando dá tzedakah, ele tem uma característica especial. Ele deu dinheiro com o qual ele poderia estar comprando mais prazeres, usufruindo ele mesmo. Ele abriu mão de si para dar para outros, então ele está dando de si. Isso que nós já tínhamos, inclusive, estudado duas semanas atrás. Continuando, depois da mitzvah do meio shekel, na prática, a Torá nos traz a mitzvah da construção, primeira coisa agora nos traz do lavatório. O que é o lavatório? Uma pia especial, onde o Kohen lavava de forma especial, ritualística, a mão e o pé ao mesmo tempo. A mão e o pé ao mesmo tempo. Colocava a mão sobre o pé, despejava a água e aí lavava os dois juntos. Perguntam, na verdade, como que era feito o kior? Era feito, esse kior, essa pia era feita de quê? De cobre. Kior nechoshet. Nechoshet não é cobre? Peraí, versículo 18. Cobre. A tradução aqui era cobre. E o que é o cobre? Na verdade, explicam os sábios, isso era muito querido. Como pode ser que o kior era o que primeiro utilizavam e utilizavam para, como chama? Para se purificar. Isso me traz uma coisa interessante. Que o cobre veio da onde? Dos espelhos que as mulheres utilizavam no Egito. Como era espelho antigamente? Nós conhecemos a definição de espelho, o que que é? Uma superfície plana polida. Certo? Se você procurar, é algo espelhado. Então, um cobre bem polido, ele usava como espelho. Naquela época não tinha um espelho, talvez, de vidro, como nós temos hoje em dia. E as mulheres usavam no Egito para quê? Para se preparar, se maquiar e seduzir seus maridos e procriar. No meio do desespero, da opressão do Egito, da escravidão, sei lá, alguém que não tem esperança, sabe? E de repente, elas, mesmo assim, vamos ter filhos, vamos procriar, vamos crescer e tudo mais. Então dizem nossos servos, este objeto era tão querido para Deus, que justo destes objetos, ele fez a pia para os Kohanim se purificarem no Mishkan. Justamente daqui. O que a gente tem que ver? Que a gente, às vezes um ato que pode parecer vulgar, no sentido de material, uma mulher seduzir seu marido e tudo mais, né? Como que algo sagrado deve ser só rezar. Mas algo também físico, material, com a devida intenção, também pode ser algo tão nobre e valioso para Deus, que ele simplesmente aproveita estas peças para fazer o objeto que traz a pureza para os Kohanim poderem fazer o serviço necessário em nome de todo o povo de Israel. Olha a importância que tem que você, de um objeto, de um ato simples, que pode ser muito materialista, no sentido mundano, se transforma em algo tão espiritual quando é com a intenção nobre como é feito. Aí passamos, então, depois, pelo o óleo, o incenso, todos os objetos que se utilizavam para construir o tabernáculo, e chega o Bezalel e o Eliab, como falamos, a construção do tabernáculo. A Guemará diz que Bezalel, quando foi nomeado para isto, ele tinha 13 anos. Quando ele foi construído o tabernáculo, 13 anos, e Deus, ele era dotado, inclusive ele era erudito, que Deus colocou nele as características, a capacidade, como diz, ele estava preenchido de espírito divino, bechokhma, com sabedoria, bitbuná, com percepção, entendimento, obedat, entendimento, ubechol melachá, e todos os ofícios. Era um artesão de mão cheia. Era polivalente. E ele foi nomeado para justamente construir o tabernáculo, e ele, junto com Eliab, que falamos antes da tribo de Dan, já os dois, vamos dizer, os extremos, inclusive ele também era da tribo de Yehudá, que era a tribo que estava na cabeceira, não somente sendo neto de Miriam, sino também por parte do avô de Hur, que era da tribo de Yehudá.
Mataram lá no
Mas na frente, na Parashá. Rashi nos conta que ele foi morto, e por isso que Aaron ficou com medo e se prestou a fazer o tabernáculo. E a Torá nos traz logo em seguida, depois da construção do tabernáculo, a mitzvah de Shabbat. E diz na Torá que você deve guardar o Shabbat. Ach etat shavtotai tishmoru. Mais os meus Shabbatot vocês guardarão. Ou seja, mesmo se você vai querer dizer, estou fazendo algo nobre, como construindo uma casa para Deus, que era o Mishkan, você não pode profanar o Shabbat. As pessoas, mas Rabino, preciso fazer algo importante. Faz depois. Faz antes. Ou não faz? Obviamente que tem exceções, perigo de vida, etc. e tal, que não precisa. Mas aí, isto é cuidar Shabbat. Quando você está salvando uma vida, você está cuidando do Shabbat, não está transgredindo o Shabbat. Que o pessoal diz, você pode, para salvar uma vida, transgredir o Shabbat. Não, isso é a forma de cuidar o Shabbat.
Rabino, só salvar a vida ou cuidar de uma vida que precisa de...
Certo? Cuidar de uma vida também. Agora, tem cuidados que requerem determinadas atitudes que não necessariamente implicam na transgressão do Shabbat. Ou, eventualmente, podem ser feitos através de goi, ou podem ser feitos de forma... como chamar?
Pode ser prático, levar uma pessoa para um hospital, por exemplo.
Deve!
Mas não pode ir, tocou de cabeça, pegar um remédio no armário, não pode, pode?
Se você, a pessoa está passando mal, isso pode dar para ele.
Cabeça, você não está passando mal.
Mas depende do tipo de dor de cabeça, se você puder aguentar, aguenta. É que depende do tipo de... tem casos e casos, e tem inclusive, por exemplo, Tealahá. Se a pessoa diz, eu não quero beber. Exemplo simples, Yom Kippur, não quero beber Yom Kippur. E o médico diz que ele tem que beber. Nós somos obrigados, não ouvimos o paciente, somos obrigados a ouvir o médico. Se o médico diz que ele tem que beber, mesmo que ele se sente mal por isto, mas a sua saúde não está lhe permitindo. Mas isso não é transgredir, isso é cumprir o Shabbat.
Agora eu não entendi. Você está com dor de cabeça, você não pode tomar um remédio? Eu não entendi.
Não.
Ele disse depende do tipo. Mas enxaqueca, pode buscar.
Tem o remédio. Remédio tem um problema independente, não quero entrar na questão, eu explico depois, não, vamos sair muito do tema. Ok? Mas, em linhas gerais, depende, quando você precisa, que a pessoa está mal, está doente, ele pode tomar o tratamento, etc.
Você tem um tratamento, você tem que tomar tudo.
Precisa, isso precisa, deve. Mesmo Yom Kippur, depende do tratamento, tem medicações que a Halakha traz claramente, que você só tem que tomar. Ela pode eventualmente comer algum pouco, mesmo no Yom Kippur, porque não pode tomar a medicação com o estômago vazio. Tem medicação, se você tomar com o estômago vazio, ele acaba com o teu estômago também. Além de que não faz efeito. Porque muitas drogas são absorvidas através dos sucos gástricos, que você não estimula se você não come.
Deixar o remédio separado antes.
Sim, mas tem que... O blister tem um problema de quebrar o blister, tem problema de cápsula, que seja a gelatina, que seja vegetal e não animal, porque a gelatina animal tem problema de kashrut. Mas temos hoje em dia cápsulas de origem vegetal, de agar agar. Então, tem laboratórios que você pede com cápsula de agar agar e acabou, não tem problema nenhum. Não tem incidência, inclusive, no preço. Só que para eles é mais barato. Em alta quantidade faz diferença o preço da cápsula, mas a incidência na tua prescrição não faz diferença. Vamos lá. Então a Torá traz aqui uma expressão que já nossos sábios alertam. O que, que a Torá diz? Ach et shavtotai tishmoru. Os meus shabatot guardem. E diz a nossos sábios, o que significa os meus shabatot? O shabat é de Deus. Deus que estabeleceu o Shabat. Não é uma coisa que nós fazemos porque nós... Ah, eu entendo, eu acho, eu penso, eu acredito. O Shabat é para Deus. Deus que deu e para Ele que fazemos. Nós somos beneficiados. Eu acredito que Baruch Hashem que tem Shabat. A gente leva uma vida, todo dia, ande, corre, corre, quando chega Shabat, Baruch Hashem que tem Shabat. É que nem poder parar para tomar um banho, nesse calor, poder tomar um banho. O Shabbat é aquele banho na semana inteira. Mas a expressão Shabbatotai, meu Shabbatot, é precisa. Não é, poderia dizer os Shabbatot cuidem. Não, os meus Shabbat. É uma questão interessante. E a Torá diz, quando diz do Shabbat, a Torá traz aqui uma expressão interessante. Sheshet yamim yeasem melacha. 6 dias será feito o trabalho. No outro lugar está escrito Teasemelahá, seja, será feito o trabalho. Mas não diz que o trabalho, você fará o trabalho. Por quê? Porque a gente faz a nossa parte. O trabalho, na verdade, é quem completa é Hashem. O melhor exemplo, sempre o protótipo, é o camponês. Ele pode semear, arar, regar, mas... Se chover demais, fizer calor demais, se a coisa não tiver abraçada de Deus, não vai dar certo. Se fizer frio demais, uma geada ele estraga. Se fizer calor demais, ele queima. Se fizer chuva demais, ele alaga. Precisa da abraçada de Hashem. Em qualquer circunstância, nós devemos saber que o produto realmente, por isso que está escrito... No Pasuk, o Berachecha Hashem Elokecha Bechol Asher Taaseh. Te abençoará Deus teu Senhor em tudo o que fizeres. Porque você faz a tua parte. Agora precisa da bênção dele para dar certo. Tem aquele que não tem. Se você não vai merecer Berachá, você pode começar a fabricar chapéus que as crianças vão nascer sem cabeça. Não tem jeito. E se é para você ter Berachá, você vai ter Berachá. Mesmo se você fabricar qualquer coisa. Porque a tua parnassá não vem de você ser esperto. Vem da brajá de Hashem. Por isso que a Torá nos diz aqui desta maneira. E por último diz o Pasuk, que este o Shabbat é Ot I Leolam, é um sinal. Na verdade, nós devemos cuidar do Shabbat. O Shabbat é um sinal entre Deus e o povo de Israel. É um pacto. E a gente está... Com esse pacto, estão mantendo vivo um pacto milenar que Deus fez com o povo de Israel. E agora entramos no tema que o Paulo comentou do bezerro de ouro, que é o tema mais polêmico na Parashá, o tema mais difícil de entender, talvez, na lógica. Por quê?
O povo acabou de ver vários milagres e agora já estão pecando.
Não somente pecando, bezerro de ouro. Idolatria. e dá um tapa na cara de Deus. Simplesmente, há menos de 3 meses saíram do Egito. Saíram do Egito Nissan, Iar, Sivan, Tamuz. 3 meses mal passaram, um pouquinho mais, 3 meses e 3 dias. Passaram da saída do Egito. Acabaram de atravessar o Mar Vermelho. E eles fazem um bezerro de ouro, uma coisa que não tem lógica. E Arão que construiu o bezerro de ouro. Então a explicação por que Arão construiu o bezerro de ouro, diz um comentarista, justamente porque ele preferiu ele se ocupar, que ele ia ser um pouco mais relapso, demorar tempo, porque ele acreditava que Moshe ia descer. Eles erraram na prática, no bezerro de ouro, Moshe falou que ia ficar 40 dias e 40 noites, e o dia que ele subiu no meio do dia, então esse dia não contava. E eles contaram esse dia também. E aí Deus, e aí o povo faz o bezerro de ouro, quer fazer alguma coisa naquelas 24 horas de desespero, e foi lá, como Paulo comentou antes, que eles mataram a Hur, justamente o marido de Miriam, o avô de Bezalel, porque eles se opôs, ele quis frear. E não adianta uma manifestação, um povo que perde o controle. Nós vimos pouco tempo no Rio de Janeiro o que aconteceu com o cinegrafista, o povo que já sai mascarado, já sai com premeditação. Quem faz uma passeata, como chama, pacífica, não sai mascarado. Já uma certa, mais um conceito pessoal, uma premeditação. E quando ele viu que mataram a Hur, ele falou, peraí, se eu vou me opor, não vamos ganhar nada. E dizem nossos sábios mais longe. Nós, o Pirkei Avot no primeiro capítulo diz que Arão tinha uma característica, qual que era? Oev Shalom, Verodev Shalom. Amava a paz e perseguia a paz. Amava as criaturas, Oev et Abriot. Dizem que o amor de Arão era tão grande, que ele fez? Se o povo inteiro vai se dedicar à construção do bezerro, o que vai acontecer? Todos vão ser responsáveis. Por via das dúvidas, deixa eu faço. E qualquer coisa foi culpa minha. Eu vou ser responsável. Ele deu a cara na prática pelo povo. Com o intuito, na verdade, de protelar e dar tempo e ganhar tempo, etc. Só que aconteceu que ele falou, me tragam ouro. E todo mundo trouxe à vontade. Ele pensando que ninguém ia colaborar. Não foi todo mundo, foram algumas pessoas. Mas aí ele trouxe e fizeram. Só como a Torá diz, vai etzer a egelazer. Dizem nossos sábios, o bezerro, eles não construíram uma, como se chama? Uma estátua de um bezerro de ouro. Como nós imaginamos uma estátua de bezerro de ouro? Como você imagina na tua lógica? Eu imagino, fizeram um bloco de ouro, fundiram tudo, fizeram um bloco, e vieram esculpir, e esculpiram a forma de uma estátua, certo? Uma forma de quê? De um bezerro. Certo? O que você imagina um bezerro de ouro?
Mas era clara essa...
Não, não era clara.
Forma.
Clara era outra.
Não. Mas era...
Um bezerro de ouro.
Era evidente em todas as formas a perfeição de que era um bezerro ou uma interpretação?
Se você me deixar terminar, vai ter a resposta. Obrigado. Também. Mas o conceito aqui, que o tempo... naquela hora, quando eles fizeram o bezerro, jogaram o ouro para a fundição, e teve um cidadão que Rashi comenta o nome do Midrash, Micha, que era uma das criancinhas que foi salva do Egito, que era para, entre aspas, para não ser salva, toda uma história. E este Micha tinha guardado um tipo de amuleto mágico de Moshe, que Moshe escreveu num pedacinho de... o nome Aleshor, Aleshor. Que se levante o touro, que se levante o touro. Referindo-se a quem?
Yosef.
A Yosef. Quando eles saíram do Egito, eles se encontraram no rio, e os restos mortais de Yosef, Yosef tinha pedido para retirá-los junto. Certo? Então, o que eles fizeram? O resto de Yosef estava num caixão, no fundo do rio. Como eles fizeram? Jogou Moshe isso daqui, e tinha uma força, uma energia especial. Naquela hora, ninguém sabia exatamente onde, o caixão boiou.
Sabia onde?
Não, no rio. Aí o caixão boiou. Sim, mas vai lá procurar, tinha, como chama, Tzolelanim, como chama?
Mergulhadores.
Mergulhadores. Não tinha?
Não, tinha uma pessoa que sabia onde foi jogado o caixão.
Sim, por isso que lá jogaram o bilhete. Não. Mas não sabíamos, refiro, exatamente a profundidade e tudo, como tirar. Moshe fez isso daqui e o caixão, o resto dos mortais, boiaram. Aí eles levaram Yosef. Quando Moshe jogou isso no rio, este Mihá viu e falou, peraí, esta fórmula mágica, esse papel, esse bilhete mágico vai, já vai me servir em alguma oportunidade.
É o mesmo nome da Boda Zara, não é?
Sim, aí ele levou esse bilhete, jogou na hora da fundição do ouro e saiu um bezerro vivo.
Se mexendo
com vida, eu não sei se a palavra seria vida, porque vida é de Neshama, de alma, mas ele tinha movimentação e tudo, então não tinha dúvida que era um bezerro. E por isso que adoraram. Não era simplesmente também tinha alguma coisa que corrompeu o povo. Por isso que nós perguntamos como podia ser. Eles estavam procurando alguma coisa. Não sabiam o que iria acontecer. Não é que foram fazer, bom, vamos esculpir um bezerro. Ok? Não teria lógica.
Então a intenção não era esculpir uma figura...
Era fazer alguma figura que eles iam seguir. Porque eles não sabem o que é que aconteceu com Moshe. Exatamente. Moshe derreteu ele.
Vivo, como pegaram?
Moshe, quando jogou as tábuas, Moshe jogou as tábuas, quando ele desceu do Monte Sinai, viu isso daqui, está escrito que as tábuas, na verdade, não é que Moshe jogou, senão elas caíram de tanto peso.
Saiu as letras.
As letras, o texto saiu das pedras, e aí viraram pedras, blocos de pedra, e elas caíram simplesmente. Aí, quanto eram tábuas da lei, com espiritualidade, eram dois blocos de safira enorme, que Moshe conseguia carregar, inclusive, na sua mão. Mas você pesa isso em cubos. Quanto pesa o peso específico disso? Dois desses. Aí Moshe, isso não é que Moshe jogou, ele caiu da mão dele. Por quê? Porque ele estava levando, inclusive, conforme uma opinião, que se aprende a Torá, diz miadó. Se ele é miadav, das suas mãos, mas está escrito da sua mão. Que Moshe carregava com uma mão só. Mas, de qualquer jeito, não dá para um ser humano normal carregar isso. E não esquece que Moshe tinha 80 anos também.
Mas ele tinha 80
e meio. Tá bom, mas é 80 anos.
80 tá na boa.
É, tá certo. E aí, então, na prática, caiu da mão dele porque perdeu a santidade e espiritualidade. Deixou de ser tábuas da lei, se transformaram em blocos de pedra. Como blocos de pedra, Moshe não conseguia segurar. Quando isso caiu, aí estourou, acabou com um bezerro de ouro. E com isso, Moshe depois castigou os transgressores, que foram tão somente quanto que Shloshet Alafimish, como 3.000 pessoas. E foram basicamente daquele, como Deus fala para Moshe, Lech Red Kishiket Amcha, vai desse que pecou teu povo, que era teu povo, aqueles povos que não eram Yehudim, judeus, que saíram juntos do Egito, que pegaram carona. E aqui uma lição importante, a gente tem que ter muito cuidado com quem que a gente anda. Por quê? Que a gente é influenciado. O povo de Israel saíram do Egito, levaram alguns que saíram com eles, mas foram influenciados, mesmo contra a vontade. Eles não escolheram isto, mas aconteceu. E trouxe depois uma epidemia e tudo mais, e Moshe intercede pelo povo de Israel, pede para Deus, como falamos semana passada,